Com o mundo mais acelerado e com excesso de informações, cada vez mais procuramos por qualidade de vida e bem-estar. E se antes o bem-estar estava ligado a ter uma família de comercial margarina e sucesso financeiro, agora está intimamente ligado à saúde emocional e física, ao equilíbrio espiritual, convívio social, sensação de pertencimento a uma comunidade e realização vocacional. Quais os principais causadores de estresse hoje? É utópico pensar que é possível viver em bem-estar? Como achar o equilíbrio para a vida? Como ter um emprego saudável? E existem receitas e exercícios para uma vida de paz, amor e harmonia? Esse episódio é dedicado especialmente ao grupo Mariah Underline In Underline BR, uma página no Instagram que sempre tem notícias atualizadas da Mariah Carey, aos cantores Romero Ferro, Velma Real e Kaique Teodoro, que já participaram nos nossos episódios, em especial a Dami Dunlop, a Ana Dunlop, e ao João Bafa, que foram os principais contribuintes para o nosso novo microfone. Uhul!
Olá pessoal, bem-vindo ao podcast I Don't Know Her, Músicas e Tendências, o podcast que usa música como desculpa para discutir tendências. A cada episódio nós escolhemos um tema do Zeitgeist e usamos músicas para exemplificar como aquele tema pode influenciar nossos comportamentos, hábitos de consumo e estilos de vida. E para ficar por dentro dos novos episódios e ficar atualizado de tudo que é lançado pelo podcast, segue o blog idkh.home.blog, idkh.home.blog, e também comenta e participa do nosso grupo no Facebook, I Don't Know Her, Músicas e Tendências, e também no Instagram, arroba idkhpodcast, e no Twitter também, arroba idkhpodcast.
Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do I Don't Know Her, o podcast que usa música como desculpa para discutir tendências. E esse episódio é um episódio para relaxar, porque o tema é bem-estar, well-being. E a gente vai discutir um pouquinho sobre como que esse tema tem se desenvolvido hoje em dia, como as pessoas têm se comportado, buscado mais qualidade de vida através de outras ferramentas, de outras formas e tal. E a gente tem três pessoas aqui para discutir isso com a gente. Uma delas é elenco fixo já, Mariana Buarque.
Oi, tudo bem? Olá, estou de volta, feliz.
Sim. Estar aqui de volta. Mari já é elenco fixo aqui do I Don't Know Her, então aqui já é comentarista, oficialmente tem a mais convidada, comentarista.
Olha!
E a gente vai conversar um pouquinho sobre essa questão da qualidade de vida também. E a Mari, que já falei em outros episódios, quem ouviu também o episódio de nostalgia, tava com a Mari, episódio de ansiedade, depressão também, a Mari participou. E a Mari também tem muito conhecimento aí de gestão de marcas, de branding, de trabalhar com publicidade, comunicação, então a gente tem um bocadinho de ferramenta aí para falar um pouquinho desse tópico dentro do marketing também, né, Mari?
Isso é bom, vamos falar.
E aqui, mais uma convidada que eu tenho também é a Amanda Quirino. Tudo bem, Amanda?
Oi, tudo bom?
Amanda é formada em Relações Internacionais, é estudante de comunicação e é especialista em Music Branding, né, Amanda?
Isso.
E é um tema super diferente esse, né? As marcas têm começado a se preocupar já com a música que elas usam para poder fazer a sua identidade, né?
Isso, porque as marcas estão entendendo que a música gera uma conexão emocional muito grande com o consumidor. Então, eles querem atrelar a marca deles através da música para tocar esse emocional, né? Porque consumidores envolvidos com marcas tendem a gastar muito mais com aquela marca.
Sim.
Eles não são bobos nem nada.
Não, é interessante que as marcas já trabalham essa questão da conexão emocional há muito tempo, mas pouco se falava de música, né? Hoje em dia tem até playlists de marcas no Spotify, né?
Sim, muitas marcas estão apostando nisso, em ter essas playlists, até marcas de shopping. Tem alguns shoppings aqui no Rio que eles colocam lá no estacionamento. Ah, quer continuar sentindo que você está aqui? Então siga a nossa playlist no Spotify. Então é bem amplo como as marcas e serviços podem utilizar essa ferramenta para engajar ainda mais com o consumidor delas.
E também mais uma convidada que eu tenho aqui, a grande, maravilhosa Holly de Mário. Desculpa, gente. Holly de Mário. Tudo bem, Holly?
Tudo. Muito obrigada pelo convite. Eu tô mesmo muito, muito feliz de participar.
Holly, ela é luso-brasileira. Ela é dialogue designer de chatbots e é especialista em sistemas de diálogo inteligente. Agora explica um pouquinho pra gente o que é uma dialogue designer. O que uma dialogue designer faz?
Dialog Designer é um termo novo, na verdade. Ele vem associado ao Dialogflow, que é uma ferramenta de construção de chatbots ou de voice bots, que são essas estruturas de inteligência artificial de social media, no Facebook, no Twitter, Slack, Google Home Assistant, coisas do tipo, que ajudam automaticamente as pessoas a conseguir aquilo que elas procuram. Por busca, por frase, por termos, etc. E um dialogue designer é alguém que se preocupa em fazer com que a conversa entre a pessoa e o bot seja coerente e que atenda todos os requisitos de uma conversa humana normal.
E eu trabalho junto com a Holly na agência eLife. A gente também trabalha fazendo a gestão de chatbots. E a Holly cuida mais da parte tecnológica, né? E a gente vê, assim, muito interessante como que os chatbots, eles conseguem realmente ser uma ferramenta que cria uma conexão com as pessoas. É mais ou menos o que a Amanda estava falando das marcas terem uma relação emocional com as pessoas através da música. Os chatbots também ajudam isso através de uma humanização do diálogo automático. A gente consegue ter um chatbot que tem ali uma personalidade, tem uma identidade ali para se comunicar com o utilizador que está ali falando friamente com uma marca, teoricamente, né?
Exatamente.
Para a gente começar esse episódio de hoje, vamos falar um pouquinho do que vocês têm ouvido. Vamos fazer um overview do Top 2019 para vocês até agora. Vamos começar então com a Mari Buarque, nossa comentarista oficial. O que você tem ouvido esses dias, Mari?
Então, eu tô até envergonhada de ter sido logo a primeira, porque eu tenho ouvido muita velharia. Eu acho que tem até a ver com um pouco com o tema de hoje, também dos outros episódios que eu participei, que eu acho que eu tô muito no momento de reouvir coisas que me deixam bem, sabe? Que eu tenho uma ligação emocional muito mais do que na busca por coisas novas, que também é importante, eu também acho legal, mas eu tô no momento de ouvir. E eu vi principalmente muita coisa do Brasil. Então eu tô nesse momento, assim. E esse momento tem sido longo, já dura algum tempo, já dura alguns meses, assim. Acho que 2019 foi esse momento de eu ouvir as coisas que eu gosto, coisas antigas, coisas que eu ouvia quando eu era criança, coisas que eu via meus pais ouvirem, sabe?
Sim.
Caetano, muito Gil. Tenho ouvido muito, assim. Que não é, obviamente, não é do Brasil, mas tem ouvido muito Motown, tem ouvido muito música negra também, coisas antigas. Chaka Khan, sabe? Ou é Tina Turner, uma coisa que vai me deixar um pouco mais empolgada e que não é novo e não é uma coisa, não é uma novidade, não me traz um sentimento de estar, da descoberta. Pelo contrário, me traz aquele sentimento de voltar para um lugar antigo, sabe? Para um lugar confortável.
Sim. É interessante que a gente falou um pouquinho disso no episódio de nostalgia, né? Como que a música nos leva para aquele lugar, de repente, da infância, que a gente tinha aquela vida um pouco mais, digamos, confortável, né? Uma vida mais simples, né?
Pois é, e acho que tem a ver também com o tema de hoje, do bem-estar, né?
Sim.
Que é voltar para um lugar, enfim, que traz ali uma emoção que faz bem, que relaxa um pouco, que, sabe, que equilibra. Em compensação, eu tenho, por exemplo, eu tenho lido mais coisas mais novas, tenho visto mais filmes, mais música realmente, e eu acho que talvez porque seja mesmo um gatilho mais emocional. Eu tenho ouvido muita coisa antiga.
Interessante. E você, Amanda, o que você tem ouvido esses dias?
Então, nos últimos meses, assim, até, fico até brincando que eu tô me sentindo um adolescente de agora, porque eu só escuto música de adolescente. Que é Billie Eilish, estou viciada nela desde
Ah,
os dois
também.
CDs. Eu amo. Também tenho escutado muito Shawn Mendes, o CD novo, eu amei. E é um artista que não é tão conhecido quanto esses últimos dois, que é o Alec Bench. Ele é bem novinho, eu acho que ele tem 24 anos e é o álbum de estreia dele. E as letras dele são muito lindas, sabe? Ele sabe colocar em palavras de um jeito, assim, tem um vocabulário muito bonito. Eu adoro artistas que têm um vocabulário grande.
Sim.
E a música dele é muito gostosinha, assim, então eu tenho ouvido muito esses três artistas.
Muito bom. Só um parênteses. Artistas com vocabulários muito grandes. Vamos começar a falar de Mariah Carey. Porque a Mariah Carey já foi reconhecida,
Sim.
eu acho que na matéria da Rolling Stones, como a cantora com o maior vocabulário da música pop. Então,
Sério?
Olha, é
tem.
incrível.
Ela tem
Mas
muitas palavras assim diferentes e ela tem palavras. Construções complexas na música e tal, então vale a pena prestar atenção nas letras dela.
Mas é ela que escreve, Léo? Não, não me mata.
Não, você pode fazer essa questão sim. A Mariah escreve todas as músicas que ela canta, ela escreveu. Ela é compositora de todas as músicas que ela canta. Ah, a não ser duas músicas que são covers, que ela fez com aquela Without You. Can't live if living is without you. E Against and Loads, que ela gravou com Westlife.
É, verdade. Eu adoro isso, esse tema de como eles usam as palavras e tal. E um artista que eu admiro muito nessa questão também de como escreve é o John Mayer. E o John Mayer fez um stories uns meses atrás falando assim, tô impressionado com a habilidade desse garoto de escrever. E era o Alec Benjamin. Eu falei, pô, se o John Mayer tá indicando ele, ele deve ser muito bom. E eu fui ver e realmente, assim, fiquei encantada. Maravilhoso.
John Mayer, eu tenho um bocadinho de ranço dele porque ele é muito womanizer.
Ele é libriano, né? Com três planetas em Libra, bem.
Ai, meu Deus.
Cheio dos contatinhos mesmo.
Sim,
eu tento separar a pessoa do músico, porque eu sou muito fã dele como músico.
Ah, ele é maravilhoso.
Mas realmente, como pessoa, ele deixa a desejar mesmo, tá?
E eu sou team Jennifer Aniston, então...
Ah, eu também sou super.
Porque ela foi largada pelo Brad Pitt e depois foi corneada pelo John Mayer também. Eu falei, ai gente, tadinha.
Ai, mas o John Mayer também, ele não para quieto também. Ele também aprontou com a Katy Perry, com todos.
Eita. Boa, e você, Holly? O que você tem ouvido?
Então, a minha playlist, ela se divide em três momentos. Primeiro é a Billie Eilish, que eu não consigo, eu repito o álbum, assim, começou, da play de novo, acabou, da play de novo, acabou, da play de novo, e isso se repete o dia inteiro, 7 dias por semana. Mas também tem a playlist que eu fiz pra minha casa, eu e minha noiva fizemos pra casa, que nós acabamos de nos mudar. O engraçado é que calhou da gente adotar um gatinho de rua, e quando eu tava na época ainda de domesticar o gato, fui trabalhar perto dele e coloquei Maria Rita, e o gato, que não parava quieto, dormiu na hora, e daí nós descobrimos que ele adora Maria Rita.
Então, muito bom.
Que fofo. É isso.
Dentro da playlist da casa agora é Maria Rita, pra ver se o gato sossega. E o terceiro momento é a Duda Beat, que eu descobri ela recentemente. E Jesus amado, que eu amo essa mulher. Eu adoro o álbum, sinto muito dela. Assim, os três pontos que eu mais escuto: Billie Eilish, Maria Rita e Duda Beat.
Não, a Duda Beat também é maravilhosa. Eu descobri ela há pouco tempo.
Eu amo que quando perguntaram pra ela sobre o álbum novo, o Sinto Muito, ela disse, não, mas eu sabia que ia ser um completo sucesso, eu fiz ele justo pra ser um sucesso, não estou surpresa.
Não, e ela gravou agora um cover, que é Deixa Eu Te Amar, que ela gravou em Tecnobrega, ficou muito mara a música. Deixa Eu Te Amar, ficou muito boa a música em Tecnobrega, assim, sabe?
Ah, eu ouvi, mas eu amo a Tecnobrega, eu amo o Bando Wall. Coisas do tipo, então com certeza eu vou amar.
E as minhas dicas, gente, eu queria dar uma sugestão de uma coisa que tem acontecido agora na música digital, que eu tô achando interessante. Não sei se a Amanda já ouviu falar disso também, Amanda, que eu sei que também é antenada. Tem uns grupos surgindo que são como se fossem gravadoras digitais, que têm unido artistas independentes para lançar músicas no Spotify. Dois deles, um deles é o Orgânico e o outro é Pineapple Storm TV. E nossa, eu achei fantástico esse projeto, o Pineapple Storm TV especialmente, porque eles criaram como se fosse uma sequência, uma série chamada Poesia Acústica. E aí tem Poesia Acústica Number 1, Poesia Acústica Number 2, até o Number 7, que foi o último lançado. E cada um deles, eles juntam artistas que são muito diferentes um do outro. E alguns independentes, alguns um pouco mais famosos, por exemplo, tem um deles que eu não lembro qual é, que tem o Vitão, tem outro que tem a Negra Lee, sabe, e com pessoas que estão começando agora e misturam ali, e eles fazem quase que uma improvisação, sabe, com rap, com música cantada e tal, e é uma mistura muito interessante esse projeto, e o Orgânico também, que é uma coisa um pouco mais reggae. E tem muito essa coisa de músicas também relaxantes, calminhas no violão e tal. E com artistas muito bons também. E com aquela pegada um pouquinho mais, tipo, do gueto brasileiro, sabe? Assim, com uma coisa black ali.
E tem um projeto nessa mesma pegada que eu trabalho com eles aqui no Rio, que chama Koala Music, com dois O. Eles têm três artistas no momento no selo, e também é bem voltado pro rap. Eles são bem novinhos, o produtor também é novinho, mas assim, muito talentoso. E eu acho isso muito legal, porque é um jeito de você junta ali algumas pessoas pra dividir alguns custos de produção e essa parte de distribuição através do Spotify, e você não se compromete no começo da sua carreira com uma gravadora muito grande, que às vezes você acha que isso é bom, mas não é, sabe? Nem sempre. Você pode assinar um contrato que vai ser ruim para você no futuro. Então, eu acho isso um jeito muito legal de você começar e de colocar coisa independente mesmo, porque em gravadora grande você acaba ficando um pouco engessado, né? Então, acho incrível esse tipo de movimento.
E engraçado você falar essa questão de gravadora, tem um caso famoso que é da Kelly Clarkson, que ela ganhou o American Idol, e como uma primeira ganhadora do American Idol, ela assinou um contrato de 15 anos, na inocência, e ela ficou presa àquele contrato e que acabou no ano passado. Então você pensar, tipo, uma cantora que é a Kelly Clarkson, só ano passado ela terminou o contrato com a primeira gravadora dela, e ela falou, agora finalmente eu posso gravar o que eu quiser, sabe?
É muito louco. Pois é, a JoJo também, que é uma artista que fez muito sucesso no começo ali dos anos 2000, ela fez um contrato de 7 álbuns, e ela quis romper com a gravadora, e ela não pode cantar as próprias músicas dela em show. Então, e ela é só 14 anos quando assinou isso, né? Então, é meio triste às vezes.
Enfim, gente, e agora a gente vai entrando no nosso tema mesmo, que é bem-estar. Como que esses temas têm se relacionado com o nosso estilo de vida hoje em dia? E eu queria começar com uma citação da Monja Coen. Não sei quem conhece a Monja Coen. Vocês conhecem a Monja Coen?
Sim.
E tem um texto que ela escreveu que eu achei fantástico, eu queria lê-lo aqui. Ser zen não é ficar numa boa o tempo todo, de papo pro ar, achando tudo lindo sem fazer nada. Ser zen é ser ativo, é estar forte e decidido, e caminhar com leveza, mas com certeza. É auxiliar a quem precisa, no que precisa e não no que se idealiza. Ser zen é ser simples, da simplicidade dos santos e dos sábios, que não precisam de nada, nada mais que o necessário, para o encontro, a comida, a cama, a diversão, o trabalho. Ser zen é fluir com o fluir da vida, sem drama, sem complicação. Na hora de comer, come comendo, sem ver televisão, sem falar desnecessário. Sente o sabor do alimento, a textura, o condimento. Sente a ternura, ou não, da mão que plantou e colheu, da terra que recebeu e alimentou, do sol que deu energia, da água que molhou, de todos os elementos que tornam possível um pequeno prato de comida à nossa frente. Sente gratidão, não desperdiça. Come com alegria, para satisfazer a fome de todos os famintos. Bebe para satisfazer a sede de todos os sedentos, agradecendo e se lembrando de onde vem e para onde vai. Ser zen é estar presente, aqui, neste mesmo lugar, respirando simplesmente, observando os pensamentos, memórias, aborrecimentos, alegrias e esperanças. Quando? Agora, nesse instante. É estar bem aqui onde quando se fala já se foi. Tempo girando, correndo, passando, e nós passando com ele, sem separação. Ser zen é ser tempo. Ser zen é ser existência. E eu acho que esse poema ele traduz muito o que a gente vai discutir aqui, que é o bem-estar é viver, eu acho, para mim, o agora. É você conseguir se desconectar realmente de tudo e conseguir, tipo, ficar no agora sem se preocupar com o que passou e com o que você vai viver ainda. O que para vocês é o bem-estar? Começar por você, Mari. O que é o bem-estar? O que é o well-being para você?
Então, assim, eu acho que eu diria que é equilíbrio. Mas a gente que vive millennial, que vive no mundo hoje, vive num ritmo de vida mega intenso, que esse well-being a gente acaba buscando no fim de semana, depois de trabalho, aquela coisa, a gente tem que buscar um hobby, ou a meditação, ou a yoga, alguma coisa para encontrar esse equilíbrio. Essa questão do presente, de estar presente, né, de fazer o que estiver fazendo, lavando a louça, que seja, mas estar ali por inteiro, sabe? Estar ali por inteiro fazendo aquilo e não com a cabeça em outro lugar. Isso ajuda muito, mas isso é um exercício que precisa ser feito precisa se aprender a fazer, sabe? Não é à toa, eu já fiz um curso de mindfulness, que era um curso, assim, resumindo muito, de meditação, né?
Sim.
Mas não é bem isso, na verdade. É exatamente mindfulness, é aprender a estar por inteiro, estar presente ali. Viver aquele momento por inteiro, sem estar no modo automático e fazer aquilo, mas sem prestar atenção. Com a cabeça em outro lugar, não necessariamente preocupações, mas com a cabeça em outro lugar. E esse ano, por exemplo, uma coisa que tem me ajudado muito, muito. Eu tenho lido muito mais esse ano eu consegui. Era uma meta que eu queria para esse ano, porque eu não estava mais conseguindo ler, me concentrar. porque celular e Instagram e coisas e Netflix e tudo, então tudo é um motivo para você se distrair. Mas esse ano eu consegui criar uma rotina de leitura, e isso eu sinto que me traz uma paz, sabe, porque ainda que tenha uma história que me traga ali muitos questionamentos, me faça pensar e tal, é o momento que eu tenho pra focar numa coisa específica que eu tô lendo, sabe? E poder refletir sobre aquilo. Agora, eu não sei se tudo isso é o well-being, é o bem-estar. Eu acho que é tudo uma tentativa. E a gente vai tentando, se esforçando aqui pra fazer coisas, mudar, comer bem e fazer exercício. Mas é isso, vamos tentando, né? Quem sabe a gente consegue. Quem sabe um dia a gente consegue estar ali no meio da natureza, em paz, feliz, enfim.
Quase é que da casinha de sapê, né? Da Elis Regina.
Quase.
Casa no campo, né?
Exatamente,
E você, Holly, o que é o bem-estar pra você? Que estratégias você usa, assim, pra você ter mais bem-estar também?
Sabe, pra mim é meio louco ouvir a Mari falar isso, porque eu acho que eu não seria, assim, feliz e não teria um bem-estar numa casinha de sapê, sabe? Eu não sei se é porque eu já tô muito acostumada com vida de cidade grande e por ter muita coisa acontecendo, e por informação demais, tudo que isso me traz bem-estar, por incrível que pareça. Claro que, por exemplo, no meio do trabalho, eu preciso ter 5 minutos, que eu levanto, vou beber água, dou uma voltinha pela casa, respiro, e depois volto. Mas bem-estar para mim é terminar o meu dia sentindo que eu fiz tudo aquilo que eu me propus a fazer. E isso, obviamente, se interliga ao que ela falou, no sentido de estar presente e fazer aquilo, tendo a cabeça naquilo. Porque, por exemplo, quando eu me proponho a, sei lá, fazer uma tarefa de casa ou fazer uma tarefa especial no trabalho ou coisa do tipo, eu preciso prestar atenção naquilo que eu faço para que no fim do dia eu não tenha a sensação de ou ter feito pela metade, ou não ter feito direito, ou ter que refazer no dia seguinte. Então, bem-estar para mim, principalmente, é eu, tipo, colocar a minha cabeça no travesseiro no final do dia e pensar, ok, tudo que eu me propus a fazer deu certo, ou pelo menos as coisas que não deu certo ou não foram culpa minha, ou eu posso melhorar, ou tipo, ter uma cabeça leve o suficiente para entender aquilo que eu errei, aquilo que eu posso melhorar e tudo que eu fiz. Eu não gosto de meu dia passar e eu não ver. Pisco e já é horário do almoço, pisco, já tô na hora de sair do trabalho, pisco, já fui dormir, pisco, já é outro dia. Isso eu sinto que a minha vida vai passando e eu não vejo.
Mas eu acho que tem total ligação uma coisa com a outra, porque quando eu tava falando de mindfulness, não era necessariamente ficar parado meditando, não é isso? Mas acho que quando você fala de que eu gosto de terminar o dia e ter feito o que eu me propus a fazer, o que eu tinha pra fazer, isso é ter foco numa coisa, sabe? É estar ali vivendo aquilo. E isso é importante também. E acho que você trouxe uma outra questão que também é super relevante, que é tipo, é suas realizações, é conseguir fazer coisas que você quer fazer, o que você precisa fazer e realizar aquilo, sabe? Isso é importante.
E é interessante aquele conceito também, que existia no passado aquele conceito de wealthy, que é aquela pessoa que era bem-sucedida, que ser bem-sucedido é ser rico, ter uma grande carreira profissional e ter, tipo, uma vida ali de luxo. Mas hoje em dia tem o conceito do wealthy, aquela pessoa que tem uma realização, mas que busca aquela realização não necessariamente profissional ou financeira. Alguma coisa que a faça bem, independente de o que seja aquilo.
Eu acho que a gente tá caminhando para um momento de mudança de paradigma, assim. Essa coisa do sucesso ser o cara que tem um carro do ano e uma TV gigantesca e um apartamento, já não vai mais ser assim, porque já não é mais possível, né? Assim, a gente não pode mais manter esse padrão de consumo. Então, eu acho que a gente tá percebendo isso, sabe?
Sim.
E por isso tá buscando outras coisas.
E você costuma praticar alguma coisa, Holly, também?
Sim, eu, na verdade, já tentei fazer yoga no começo do ano e eu gostei muito, mas depois eu acabei descobrindo o CrossFit. E eu, assim, eu me transporto para um lugar só meu e é mágico. É uma meditação no meio de toda aquela gente suada, por incrível que pareça. Mas, assim, eu faço CrossFit e também, assim, ler sempre ajuda, né? Por mais que não seja tanto um hobby tão costumeiro como era antes, eu tento sempre ler um pouquinho para manter o meu cérebro também para um dia eu ter um reconhecimento que nem a Mariah Carey teve, de tão grande.
Qualquer coisa de ler para mim é importante, porque quando eu tô lendo um livro, eu não tô na frente de uma tela.
Aí entra num ponto delicado, porque eu leio no Kindle, então eu continuo na frente de uma tela.
Ah, sim, mas tudo bem. Kindle mas é diferente. A tela é white paper, não tem problema. Não tem
muito. Sim, e eu acho que tem aquela questão também que, tipo, o Kindle não tem notificações, sabe? Então você tá realmente ali desligado, como se estivesse com um livro mesmo, né? E você, Amanda, o que é o bem-estar para você e o que você usa como ferramenta, assim, pro seu bem-estar?
Então, para mim, bem-estar é saúde, saúde no geral, da mente, uhum. do corpo e da alma também. E muito também do que as meninas falaram, de ter equilíbrio. E outra coisa que é muito importante para mim no bem-estar é o autoconhecimento. Porque se você se conhece por inteiro, você consegue observar certos padrões em você e sair de certas situações, sabe? Uhum. E eu só consegui chegar nesse entendimento depois de muita terapia, que eu acho que é uma coisa que é uhum. essencial também para a gente cuidar do bem-estar, porque não adianta nada a gente fazer só exercício físico e deixar a mente de lado, sabe? A gente tem que cuidar uhum. da saúde, da nossa saúde mental. E eu gosto muito também de terapias holísticas. Eu faço terapia multidimensional, faço realinhamento energético.
Não, olha, é muito bom.
Tratamento desse que aparece, eu tô querendo fazer, eu acho muito legal, porque é um jeito da gente também cuidar da nossa energia vital, da nossa alma. Uhum. E eu acho que faz muita diferença, sabe?
O que é essa terapia que você falou?
Então, o realinhamento energético é o seguinte: é feito por um facilitador, né? Uma terapeuta. No meu caso, quem faz todas as minhas terapias é a Marcela, ela é psicóloga, mas ela também é especialista em terapias holísticas. E consiste basicamente, ela entra no seu campo energético e vai passando por cada chakra, desde a cabeça, pelos chakras do seu corpo, e ela vai te falando o que ela vê ali, e no final do realinhamento ela te passa uma mensagem, né, dos seres de luz, das energias, enfim, do que você acreditar, uhum, para você como um mantra, para você ficar repetindo pelos próximos 3 meses. E como é uma terapia intensa, ela recomenda que se faça só a cada 3 meses, sabe? Uhum. E a multidimensional é uma terapia que é feita, como a Marcela me explicou, em outra dimensão. Então você joga um problema seu que você não está conseguindo resolver na terapia tradicional, que você não está conseguindo resolver de outra forma, você joga isso para o universo e eles tentam resolver os seus problemas em outras dimensões. Eu era uma pessoa Uau. Muito cética, não acreditava em nada disso, aí eu fui fazer uma matéria com ela para um site que eu trabalhava e eu estava numa época assim, super estressada na minha vida, também não estava fazendo terapia, não estava fazendo nada. E aí, para reportar, né, no site, eu precisei passar por todos os procedimentos uhum. que ela fazia. E aí o primeiro foi o realinhamento. E eu tava muito estressada, sentindo um peso, assim. Cara, eu saí de lá leve, eu virei cliente dela e eu volto lá a cada 3 meses.
Uau.
Foi incrível, assim, mudou a minha vida. Eu busco fazer essas terapias. A minha mãe também pratica muitas terapias alternativas. Ela faz bioenergética, que é aquele pêndulo, sabe? Não sei se você já ouviu uhum. falar. É um pêndulo que você pergunta pra ele alguma coisa relacionada à saúde. Por exemplo, você tá com uma dor de cabeça, você coloca o pêndulo na frente da sua cabeça, ele começa a balançar loucamente, sabe? É bem doido, ele mexe com essas coisas das energias do corpo. Eu não entendo muito bem, eu só vou lá e peço pra fazer em mim, mas...
Então, tô aqui, coisa faz os negócios aí, é isso.
Sim. Tá, entrego pra vocês.
Eu te entrego, pronto. Deitei aqui na cadeira, no divã, pronto, faz aí.
É isso. Sim, é maravilhoso.
Gente, não, eu sou o contrário de você. Eu acredito em tudo até que se me prove o contrário. Então, qualquer coisa eu tô acreditando, gente.
Ai, você ia adorar, então, porque é muito legal. Agora eu tô ficando cada vez mais aberta, né, pra essas coisas, pra espiritualidade e tal. Mas eu era uma pessoa extremamente cética. E comigo foi o contrário. Eu não acreditava até que me provaram o total contrário, porque funciona mesmo aquilo. Fiquei bem chocada. E é isso, equilíbrio, autoconhecimento e presença, né? Que todo mundo pontuou isso e eu acho que é fundamental a gente estar presente, porque se a gente não tiver, a gente não adianta nada ter autoconhecimento e ter equilíbrio. Se você não está presente, você não consegue observar seu corpo, não consegue observar padrões e, consequentemente, você não consegue sair deles. Então, a presença é muito importante também.
E até fazendo uma ponte para o que a gente ia falar a seguir. Tem uma pesquisa que eu estava lendo na Brit.co, que eu vou deixar depois o link no blog, idkh.home.blog, que fala que A saúde física e mental das pessoas costuma se beneficiar quando a pessoa tem um hobby que é construtivo e divertido ao mesmo tempo para ela. Então, cada vez mais as pessoas têm percebido que é importante ter um hobby não só por diversão, mas para sua própria saúde mental e física também. E aí eu queria ver com vocês, assim, o que vocês usam como artifício, assim, como hobby para poder trazer mais qualidade de vida para vocês? É, Holly, você primeiro. Holly, primeiro.
Eu me sinto muito sagrada. Mas, então, como eu tinha dito, eu faço crossfit, assim, não vou mentir, né, porque algumas pessoas, se ouvirem esse podcast, podem dizer que estou difamando, porque eu não faço todos os dias, por mais que eu tente, eu não consigo levantar da cama para ir cedo todo santo dia. Mas pelo menos
a gente entende.
E, assim, é incrível, toda vez que eu vou, eu volto energizada, eu volto, assim, outra pessoa. É muito... tem uma diferença muito grande entre os dias que eu faço o exercício físico e os dias que eu não faço, porque os dias que eu não faço eu fico com energia baixa, eu não me esforço muito para fazer as coisas rotineiras da vida, e daí eu acabo entrando naquele loop que eu tinha falado de não fazer as coisas que eu me propus a fazer. Uhum. Mas aí é engraçado porque quando eu faço treino e logo em seguida eu vou pra ducha, já no banho eu começo a pensar em tudo que eu preciso fazer pro trabalho, em tudo que eu preciso fazer em casa e como eu vou fazer e me organizar e criar um tutorial e listas na minha cabeça, e depois fica tudo muito mais fácil pra seguir com a rotina.
Muito bom. Engraçado que há muitos nutricionistas, especialistas, que recomendam atividade física pela manhã, assim que se acorda, tanto porque ajuda a acelerar o metabolismo, né, tanto quanto pelo fato de que ajuda a te energizar pro dia mesmo, ajuda você a ter o seu corpo mais bem disposto e sua mente um pouco mais bem disposta também para você ter o seu trabalho ou fazer qualquer atividade durante o dia.
Que dá um boost de serotonina, né?
Exato. Sim. Boa. E você, Amanda?
Então, eu gosto de hobbies com uma pegada mais artística, assim, sabe? Como eu trabalho com criatividade, fico com muita coisa na cabeça o tempo inteiro, então eu procuro coisas que eu consigo extravasar isso de alguma forma. Então, eu gosto muito de fotografar, eu fotografo por hobby mesmo. Às vezes, chamo uma amiga minha, vamos fazer um ensaio. Eu adoro fotografar e ficar editando depois foto. É, gosto muito também de fazer bullet journal. Não sei se vocês já viram isso. Bullet journal. É tipo uma agenda que você monta. E eu sou péssima em desenho, mas aí eu tento. Então, eu fico muito entretida naquilo, assim, porque eu quero acertar o desenho e eu sou muito ruim. Aí eu fico vendo no Pinterest umas páginas lindas. Fica aparecendo aqueles memes de expectativa e realidade mesmo. Mas, assim, ele cumpre o propósito.
Engraçado que eu já vi esses bullet journals. Eu já vi esses bullet journals em alguns lugares, mas eu não sei o que se trata. O que é um bullet journal?
O bullet journal é uma técnica que foi desenvolvida por um cara, que eu esqueci o nome dele agora, que consiste em você fazer basicamente uma agenda, e aí ela é toda feita num caderno pontilhado, e aí ele tem umas coisinhas assim, por exemplo, você coloca em pontos o que você tem que fazer naquele dia, aí o que você faz, de fato, você transforma aquele ponto num quadradinho e pinta, o que você deixou de fazer, você transforma aquele ponto numa setinha de forward, pra você fazer no outro dia, e por aí vai. E aí as pessoas levam isso para outro nível, entendeu? Então, assim, elas desenham todo o seu calendário de agosto, por exemplo. Então você vai lá, coloca florzinhas, aí você cria umas páginas, por exemplo, página da gratidão, aí você vai lá e escreve porque você foi grato naquele mês. É tipo um diário, entendeu? Um journal mesmo. Só que também com o propósito de você ir ali acompanhando suas atividades, porque eu não consigo acompanhar o que eu tenho que fazer com coisas eletrônicas, sabe? Calendário eletrônico, eu sou muito analógica nesse sentido. Então, assim, é uma coisa que você está fazendo para se distrair, mas também está ajudando em alguma coisa. E de atividade física, eu gosto muito de dançar. Eu faço dança 3 vezes na semana e é muito legal, porque é uma atividade que tem música envolvida, então tem um lado lúdico, assim, também. E a dança que eu faço chama Broadway Dance, é só com músicas de musical da Broadway. Então,
ai, que foda!
É incrível. Amei. Você tá lá e você escuta aquelas músicas. Eu amo musical, né? Então, assim, isso me dá uma motivada pra ir. Se fosse, sei lá, uma dança normal, talvez eu não ficasse tão empolgada pra ir, mas eu acho o máximo ter um lugar que você pode fazer dança de musical da Broadway.
Boa. E você, Mari? Você já falou um pouquinho, né? Mas quiser complementar aí dos seus hobbies.
Só o que eu não falei que é uma novidade, então, assim, talvez seja um pouco cedo pra falar isso, mas eu comecei a fazer aula de cerâmica. Agora eu faço meus copos, meus bowls, meus pratos. Na verdade, eu me sinto muito ainda, tipo, fora da minha zona de conforto, porque ainda fica tudo meio torto e eu lixo muito mal e esmaltar também é difícil pra mim e tal, mas, mas é um ambiente legal e que e tô ali, sabe, fazendo aquilo, um trabalho com a mão ainda.
E o curioso é que esse podcast, ele surgiu de uma conversa sobre bem-estar minha com o Thales, que também participou já de alguns episódios. E foi justamente sobre isso, sobre essa questão da gente ter problemas na vida. A gente tem problemas com família, trabalho, com relacionamentos, com tudo, assim. E ele falou assim, precisa ter um escape, a gente precisa ter alguma coisa pra gente ter e fazer aquilo por simplesmente realização, pra poder a gente se sentir bem com alguma coisa. E aí foi conversando sobre isso que a gente teve a ideia, tipo, vou começar um podcast pra poder falar sobre música. E falar um pouquinho sobre cultura pop também e tal, e usar um pouquinho a questão das tendências e a gente conseguir identificar o que tá se transformando na sociedade e tal. E isso também começou a me fazer muito bem. Então, tá aqui, tipo, conversando com vocês é uma coisa que eu tô juntando duas coisas que eu gosto muito, socializar e aprender. Porque eu também aprendo com vocês muita coisa, tipo, artistas novos, realidades novas, culturas novas, ou técnicas novas, sabe? Tô aprendendo muito também aqui.
Sim.
E um outro dado também, gente, que eu vi uma matéria na Vice, que 25% dos millennials não têm amigos. Então, as pessoas hoje em dia cada vez estão mais individualistas e solitárias. E isso também faz com que aumente números de depressão e de pessoas com problemas de saúde mental. E o contrário também é verdadeiro. Quanto mais você tem amigos e convívios sociais, é possível ter uma melhor qualidade de vida. Vocês concordam com isso? Vou começar contigo, Amanda. Você sente essa questão também que ter amigos e viver uma comunidade assim ajuda você também a ter uma melhor qualidade de vida?
Eu concordo e discordo em algumas partes. Eu acho que, com certeza, tipo, isso é provado através de vários estudos, até que as pessoas vivem mais se elas pertencem a uma comunidade. Mas eu acho que você tem que ter também qualidade, mais do que quantidade nisso, sabe? Acho que quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai aprendendo a selecionar melhor as pessoas que estão ao nosso redor, porque isso influencia também no nosso bem-estar. Então, se for pra sair, pra ficar com o pessoal baixo astral, que vai estar só, sabe, reclamando da vida, eu prefiro ficar em casa com meus livros, minha música, com a minha companhia, que eu também prezo muito pra ela, gosto muito de estar comigo mesma. Mas eu acho que é fundamental também você ter amigos, você ter família, ter pessoas com quem você possa dividir, porque se a gente fica muito tempo sozinho, a gente vai criando paranoias na nossa cabeça, que se a gente simplesmente dividir isso com alguém, ia ver que não era nada demais, sabe?
E você concorda, Rolly? É importante você ter uma seleção boa das amizades para qualidade de vida?
Eu acho que o problema é você chegar a essa seleção. Por exemplo, agora as pessoas que estudaram comigo estão entrando na faculdade ou estão no meio da faculdade, estão começando a trabalhar, coisa do tipo. E a maior pressão que eu sinto é essa cultura de que você precisa sair, você precisa socializar, você precisa beber, fumar e, sabe?
Porque, sim.
Porque senão você não vai fazer parte do grupo, you can't sit with us, ou coisa do tipo. Mas, assim, isso tudo força com a pessoa a fazer coisas que ela não se sente à vontade. Quando você faz coisas que você não se sente à vontade, isso muitas vezes volta pra você. Por exemplo, quando eu falo que eu estou em um rolê que eu não quero estar, eu começo a me julgar por estar ali. Então, eu acabo me menosprezando por estar em um lugar no qual eu não estou fazendo diferença, no qual eu estou sendo inútil, coisa do tipo. Eu acho que... E eu vejo isso muito refletido em pessoas que eu conheço, do tipo, elas... Por ter essa pressão, por não saber como, por não querer fazer... eventos sociais que são comuns ou coisa do tipo. Eu não sei se eu tô me expressando muito bem, mas o que eu quero dizer é que quando uma pessoa não tem o amor próprio pra entender, não, eu gosto disso, então eu vou atrás de pessoas que gostam disso também. Quando ela não tem esse autoconhecimento, tudo fica muito mais difícil. Então ela tem que se fechar a tentar fazer coisas que ela não se sente confortável e conhecer pessoas que talvez ela não goste, mas apenas por precisar conhecer. Entende?
Interessante. E você concorda, Maria, com autoconhecimento tem muita ligação com qualidade de vida também?
Sim, cara, com certeza, muito. Se conhecer e saber do que você realmente gosta e quer e seus objetivos e entender que é ok ir atrás disso e é ok falar não para algumas situações porque não tem a ver com você. Isso é maturidade, na verdade. Uhum. Acho que a gente aprende com o tempo, sabe? Uhum. E também acho importante a gente perceber que a nossa companhia pode ser boa pra algumas Sim. coisas, sabe? Aqui talvez nem tanto, mas no Brasil a gente tem muita barreira de fazer coisa sozinha, né?
Verdade.
É muito problemático, assim. Eu nunca tinha tido coragem de ir ao cinema sozinha até eu vir pra cá. Porque eu achava
Nossa, eu vou sempre. As pessoas me acham estranha, mas tô nem aí.
Eu tinha muito bloqueio.
Mas é isso, porque não é comum. Mas eu também, na minha adolescência, eu ia muito no cinema sozinha.
Assim. Minha mãe, ela vai fazer 60 anos ano que vem. E até hoje ela tem a mentalidade de que ela não pode fazer nada sozinha. E conversar sobre isso com ela, ela fala, não, eu sei, eu vou, e porque ninguém paga minhas contas, etc e tal. Mas aí ela, por exemplo, queria ver Rei Leão. E ela não foi porque não tinha ninguém pra ir com ela. E por mais que a gente tenha essa sensação de maturidade e tudo mais, assim, ela não vai.
É um bloqueio mesmo, né? Ainda mais no Brasil, acho que a gente tem muito esse bloqueio de, tipo, preciso estar com pessoas, fazer coisas com pessoas.
É, e às vezes ir pra um lugar sozinho faz você conhecer outras pessoas que gostam daquela coisa que você não conhece. Muitos dos meus melhores amigos eu conheci indo a show sozinho, porque eu gosto de algumas coisas que não é todo mundo do meu ciclo que gosta, então eu ia sozinha, eu fui pra muito show sozinha já, e aí eu conheci gente lá e que viraram amigos, assim, pra vida, sabe? Então, eu super encorajo aí você que quer ir em algum lugar e não tá indo porque não tem ninguém, vai que você vai conhecer alguém, com certeza, vai ser alguém que você já tem uma coisa em comum ali pra conversar.
Boa. E agora, falando mais um pouco da nossa área, que eu acho que nossas áreas todas se cruzam, estão muito parecidas, né, dentro da área do marketing, como que o Albin e o bem-estar tem sido explorado pelas marcas e pelas empresas, assim, pra poder atingir as pessoas e comunicar com o seu público, né? Amanda, você tem algum caso, histórias para contar, assim, de como que as marcas têm usado até o music branding para trabalhar a questão do bem-estar?
Sim, tem um caso que eu achei super interessante, que foi agora no último verão. Não sei se vocês conhecem aquela marca Suco do Bem, é do Grupo Ambev. Uhum.
Sim.
Eles promoveram durante todo o verão uma série de eventos, e entre eles fizeram, por exemplo, uma aula de yoga num flutuante ali na UCAS, que é um puta visual, uma aula de yoga. E em questão do music branding, teve também nessa mesma pegada de ativações de verão, a cerveja Itaipava. Eles fizeram, eles patrocinaram pessoas que queriam estar ali tocando. Então, tinha uma curadoria antes, e aí em alguns pontos da cidade tinham shows em nome da marca. Muitas marcas estão fazendo isso agora. A própria Natura abriu um edital agora para incentivar projetos de música em até 5 milhões de reais. Então, você pode apresentar projetos tanto de podcast quanto de banda, de EP, de LP. Então, Olha. Você vê... e eles vão ser patrocinadores do Rock in Rio esse ano. Então, assim, eles com certeza viram aí uma oportunidade muito grande, porque tá patrocinando um grande festival e estão abrindo editais para incentivar a música, né? E a Oi, não sei se a Oi de telefonia, eles têm um espaço aqui no Rio de Janeiro que se chama Oi Futura. Foi até lá que eu fiz o curso de Music Branding. E eles têm vários cursos nessa área de música, promovidos pela Oi. Alguns são gratuitos, alguns não. E aí, eles, juntos com o consulado britânico, eles todo ano, eles têm um programa que chama Arte Sônica Amplificada, em que eles patrocinam para 50 mulheres um curso de técnicas, desde Ableton, que é um software para você editar som, é bem focado em software, em edição, produção musical, porque eles querem ver mais mulheres no mercado da música, porque é muito pouco que tem. Então, assim, tem muitas marcas olhando para isso e fazendo cada vez mais ações relacionadas à música. Esses foram os casos que eu achei mais legais.
Olha que interessante. Muito legal essa questão, por exemplo, do bem, né? Fazendo a yoga na beira da lagoa, assim, que é uma coisa que não tá diretamente ligado ao produto, não tem nenhuma coisa ali ligada ao produto, mas é uma coisa que vai se conectar com uma atividade do público-alvo deles, né? E vai promover o conceito da marca, que é realmente, tipo, bem-estar, né? Qualidade de vida, né?
Exatamente.
Exato. E, Mari, você tem aí alguns exemplos que você já tenha trabalhado, que você lembre, que marcas que exploram isso?
A Adidas tem um evento grande chamado Wanderlust, que é também a linha de yoga. Acontecem em várias cidades, em vários lugares, mas principalmente Estados Unidos e Europa. Acho que só Estados Unidos e Europa, talvez. É um evento que eu queria muito participar, meio imersivo, um fim de semana inteiro, e tem que comprar bilhete, aquela coisa, aula de yoga e tudo.
Uhum.
Que eu lembrei também, eu não sei se já existe um termo chamado Anxiety Economy, que é justamente as marcas criadas ou ações, ativações que pensadas em, aí focado em ansiedade, mas em bem-estar também, ou seja, dar algum tipo de solução que ajude o cliente, o consumidor de alguma forma, sabe?
E Holly, o seu caso, você tem algum exemplo que você lembra aí, tipo, de como as marcas ou de repente algum chatbot que trabalha essa questão do bem-estar?
Então, eu tenho dois, na verdade. O primeiro é que, na verdade, não é bem um chatbot, mas como eu sou muito interessada nessa parte de aplicativos e push notifications, e push notifications são aquelas notificações que os aplicativos mandam no celular, né? Geralmente com promoções. E mesmo já tendo saído do Brasil, eu ainda tenho instalado o enjoei.com, de roupas usadas e coisas do tipo. Porque, assim, não uso, eu ainda deixo ele instalado no meu celular, porque as push notifications, as notificações são maravilhosas, todas. Eles são muito, muito criativos, eles são incríveis, assim. Notificações do tipo, opa, olha só, hora de beber água. E essa postura já hoje, coisas do tipo, e eu achei, assim, muito bom, porque não tem nada a ver com a marca, eles não estão falando sobre roupas, nem objetos, nem nada do tipo. Mas, pô, é uma iniciativa muito, muito legal. Tem um aplicativo, é um bot, mas é em formato de aplicativo, que foi feito por uma psicóloga da Stanford, chamado Woebot, Woebot, que é um robô desenhado, é um cartão robô, que ajuda as pessoas com sintomas de depressão através de feedbacks positivos, de palavras encorajadoras e coisas do tipo. Então, por exemplo, quando você baixa o aplicativo, ele pergunta como que tá seu dia, como você está se sentindo. Tem um... Eu não sei se vocês já viram aquele GIF que começa com um triângulo, aí vai para um quadrado, losango, ele vai crescendo, e aí depois ele abaixa tudo de volta e volta para o triângulo de novo. É um GIF especialmente feito para a pessoa respirar fundo no tempo que ela precisa respirar.
Ah, eu já vi isso, sim. Já apareceu em algum momento na timeline do Facebook, assim, um GIF desses para respirar.
Sim.
Aí inspira, expira, aquela coisa assim.
Sim, e aí quando o GIF, ele fica no máximo da expansão dele, e aí quando ele volta é quando você expira. O bot tem esse GIF, por exemplo, para ajudar a pessoa a respirar, para entender melhor como que ela está se sentindo, e isso tudo monitorado pelos estudantes da Stanford.
Muito bom.
É, eu achei incrível, até porque é um daqueles bots 24/7, ou seja, a pessoa pode estar de madrugada numa terça-feira se sentindo mal, fala com ele, é no tipo chat, né, ela pode escrever, e ele ajuda a pessoa a se sentir um pouco melhor.
E em termos de música, tem muita música que ajuda a gente também a relaxar e a ficar mais centrado, mais em bem-estar, assim. O que você costuma ouvir, Holly?
Mais calminha, e pra ser muito sincera, eu não sei o nome das músicas, porque eu pego aquela playlist lo-fi do Spotify.
Ah, do Spotify, sim.
Ou aquele... Tem aquele vídeo que tá ao vivo há 50 mil anos, que é um playlist lo-fi para estudos, e aí tem um cartoon, um anime, uma menina desenhando. E esse vídeo, eu não sei se vocês já viram, mas esse vídeo no YouTube, ele tá sempre ao vivo. Ele tá ao vivo há 7 anos já, eu acho.
Que louco.
Acho que artistas que me fazem sentir bem, acho que qualquer samba, por mais melindroso que seja, qualquer samba que eu ouço... Bem, eu tenho vontade de pegar a vassoura e varrer a casa. E...
Muito bom. E você, Mari, o que você costuma ouvir, assim, pra relaxar?
Cara, eu tenho uma música, assim, que me deixa sempre um pouco mais calma, mais relaxada, mais tranquila, que é This Feeling, da Alabama Shakes. Agora, assim, quando eu tô, tipo, precisando, sei lá, me sentir bem... Cara, eu coloco uma coisa que sempre me faz me sentir muito, muito melhor, me dá, assim, um ânimo, que é Chaka Khan. Dá sempre um boost, assim, dá uma... Você se sente uma mulher mais muito poderosa, sabe?
Everyone,
inside of me. Exatamente, é isso aí. Sempre fica um pouquinho assim.
É uma das nossas músicas de faxina aqui em casa. Trilha sonora de Sister Act. E essa música misturada ali no meio também. E você, Amanda?
Eu tenho uma playlist no Spotify que eu mesma fiz com esse objetivo. O nome da playlist é Ansiolítico. Eu
muito
amo.
Bom.
Então, quando eu tô nervosa, preciso relaxar. Eu escuto essa minha playlist e são músicas que têm uma mensagem positiva ou músicas que me remetem a um tempo tranquilo. Então, tem muito The Verve, que eu adoro. Tem uma música deles que chama Lucky Man, que é muito... positiva,
ah, sim,
sabe?
Adoro
tem
também.
Muita Coldplay, que eu também adoro ver Coldplay, assim, tem umas músicas felizinhas deles que eu gosto, sim. E tem muito rock anos 70, que eu não sei porquê me relaxa, então a minha playlist ansiolítica é basicamente rock anos 70, tem muita música brasileira também, da década de 70, 60 que eu gosto bastante.
E gente, todas as dicas de músicas aqui, todos os artistas vão estar todas lá no blog idkh.home.blog, então é só acessar e ver todos os links lá de tudo que a gente está comentando aqui, as playlists, tudo lá, para vocês conferirem. E é interessante que você fala de rock, Amanda, porque eu coloquei essa pergunta no nosso grupo também, que a gente tem um grupo no Facebook do I Don't Know Her, Músicas e Tendências. E aí várias pessoas comentaram algumas músicas, e um deles foi o Rafael Souza, que comentou o Destroyer, que é uma banda de rock canadense. Então Destroyer é uma banda de rock que acalma, que relaxa ele, então é uma coisa possível também.
Com certeza, tem até Foo Fighters na minha playlist, assim, tem Black Sabbath na minha playlist relaxar, acho que não importa, se aquela música faz você se sentir bem, é isso aí.
O Kiko Souza, ele falou também da playlist do Lofi do Spotify, e ele falou qualquer música do John Legend também, eu concordo, John Legend também.
Adoro, concordo também.
O Oséias Costa, ele falou da Sarah Brightman, o Daniel Wallace, ele falou do... Crumbin, eu não sei como pronunciar isso.
Gente, é Crumbin, é o que eu vou
dizer. É Crumbin?
Eu ia falar deles no final, eu amo, é muito bom. É um indie psicodélico, maravilhoso.
Olha, a Ana Dami, ela falou clichê, mas Enya. Concordo, Enya é clichê, mas tipo, Enya também realmente é um ícone do relaxamento. O João Bafa, ele colocou Mama's Gun, que da Erika Badu. A Luciana Han. Então ela falou ultimamente Rosier. A Débora Regina, ela falou Sandy Júnior, as lentinhas antigas. E a Thaís Souza, ela falou do Lineker. Concordo também, perfeitamente, Lineker.
Ai, eu também adoro Lineker.
Eu vou colocar todos esses na playlist também, que eu tenho uma playlist chamada Wellness, Relaxing e Spirit. E eu tenho essas músicas que eu uso pra poder relaxar e ficar mais calminho. Vou botar todas elas lá na playlist também e o link no blog. Então vamos agora pro nosso próximo bloco, que é o Túnel do Tempo. No Túnel do Tempo, a gente vai falar um pouquinho sobre as músicas e artistas antigos que os nossos convidados costumavam ouvir e como que esses artistas evoluíram e como que a música evoluiu e como que ela tá hoje em dia, tudo relacionado ao tema do bem-estar, né? O período que eu pensei foi 2000, entre 2000 e 2004. Eu queria ver o que vocês costumavam ouvir nessa época. Você, Rolly, o que você costumava ouvir nesse período?
Eu acho, pelos CDs que a minha mãe guardou, eu ouvia Rouge e Sandy Júnior. Foram as duas bandas que voltaram entre o ano passado e esse, então
é verdade. E você, Mari, o que você ouvia?
Foi uma época que eu comecei a descobrir música brasileira muito, assim, comecei a ir pra samba, comecei a beber, então eu via muito, muito samba, assim, muita música brasileira, muito Caetano, muito Chico, muita Elis e muito Casuarina. Acho que nessa época também eu via muito Casuarina.
E você, Amanda, o que você costumava ouvir?
Cara, nos anos 2000 eu tinha dois extremos, assim. Ou era aquele teen pop, Lindsay Lohan, Willa Ford, eu amava. E Britney, claro, porque eu era muito, ainda sou muito fã. E o outro extremo é que entre nessa época e 2004 era o auge do emo. Então eu ouvia muito Simple Plan, Blink, Green Day, que eu também escuto até hoje, todas essas bandas. Fall Out Boy... Então era entre esses dois extremos aí, eu via muito, muito isso. Emo e pop das meninas da Disney.
Não, e engraçado que falar de emo, eu fiquei pensando agora. A gente já falou isso no episódio sobre depressão também, que a gente falou sobre o rock do início dos anos 2000, fim dos anos 90, né? Esse rock emo. Parece que as músicas eram muito mais puxadas pro triste naquela época, assim, né? Era aquele sofrimento profundo, assim, e tal...
Teve show do Simple Plan aqui ano passado, né? Aí eu fui, óbvio. E aí eu tava escutando as músicas do Simple Plan e eu chegava a rir, porque eu achava que eu tava sofrendo na adolescência. Aquilo é bem White Girl Problem, sabe?
Justamente sim.
do Simple Plan, que é uma banda canadense. Eles nem temam, sabe, no Canadá.
Nem tem problemas no Canadá, né?
É, sei lá, então o cara tá muito longo, não sei. E aí é engraçado ver, mas eu lembro que na época que eu era emo, eu tinha várias amigas da internet, assim, né, amigas emo também. Aí eu escrevia, a gente escrevia cartinha, colocava letras, músicas do Simple Plan. Aí uma vez minha mãe me levou pra jantar, porque ela interceptou uma cartinha minha e foi ler. E aí ela falou, minha filha, tá tudo bem com você? Ela achou que eu tava, tipo, suicida, sabe? Eu falei, não, mãe, é só a música do Simple Plan.
Nossa, mas é engraçado que hoje em dia parece que as músicas estão tentando buscar um pouco mais essa coisa do good vibes, do que em Portugal chamam de boa onda, né? Aquela coisa assim, tentando buscar mais coisas positivas. Eu tava lembrando também que esse período foi o período que teve o breakdown da Mariah Carey. Foi na época de Glitter, que tipo, o filme bombou, e aí teve toda uma série de questões lá na vida dela, que ela tentou suicídio também e tudo mais, e foi bizarro. E foi um período meio que teve uma quebra, porque ela vinha dos anos 90 e que ela cantava, tipo, os hits dela, que a maioria eram músicas de sofrimento também. Aquela coisa do amor perdido, sabe? Uhum. Daquela coisa do menina sofrida que foi largado pelo garoto, aquela coisa assim, sabe? E depois disso, ela veio com um álbum chamado Charm Bracelet, que foi 2003, que é um álbum muito, tipo, good vibes mesmo, sabe? Tem muita letra positiva, de volta por cima, de, tipo, de se encontrar, se conhecer, sabe? E amar-se a si próprio antes de pensar em amar o outro e tal. E eu acho que foi meio que marcou um pouquinho também as mudanças na sociedade que a gente viu, tipo, dos anos pra cá, essa coisa do good vibes crescendo cada vez mais.
Acho que sim, também muito do empoderamento, né? Eu lembro as letras daquele álbum Britney. Eu não sei se é o Britney ou o Oops, I Did It Again, que as letras são super empoderadas. Aí, quando ela se meteu naquela confusão com Kevin Federline, eu fiquei, meu Deus, mas você escreveu aquela coisa. Acho que não era ela que escrevia, né? Mas enfim, as músicas já eram tão empoderadas e ela lá envolvida com um monte de boy lixo. Mas...
sim.
Mas tem muito essa mudança no discurso mesmo, sabe? Tipo, ai, minha vida, é isso aí. Eu lembro que as letras da Lindsay Lohan também eram super empoderadas, mas também, né, deu no que deu.
Sim.
Isso aí.
E agora, o que vocês veem daqui pra frente? Como é que vocês veem esse tema evoluindo? Pra 2030, por exemplo.
Cara, eu acho que esse é um tema que tem muito a crescer. Eu acho que as pessoas estão buscando e vendo a importância dele cada vez mais. Eu lembro que quando eu entrei na faculdade 10 anos atrás, o pessoal ia pro bar toda noite, não sei o quê. Era muito, ai, vamos viver agora, isso aí e tal, vida louca. E aí eu entrei na faculdade de novo agora, depois de velha, né? Pra fazer minha segunda graduação. E o pessoal novinho, eu cheguei, ai, nossa, que saco, vou ter que conviver com um bando de pirralho de novo, nossa. Mas, cara, eles me ensinam tanto, eles são a galera do suco verde, da trilha, ninguém vai pra night, eles já estão muito mais preocupados com isso. Então, se essa nova geração já tem essa consciência, eu acho que a tendência é melhorar cada vez mais.
Uhum. Não, é interessante você falar a geração do suco verde, que é uma coisa que eu tenho visto também. Acho que a Holly vai poder falar mais, porque a Holly já faz mais parte dessa geração, que é a geração meio que já nasceu com essa consciência de que é preciso ter qualidade de vida, né, Holly?
Uma coisa que eu percebo muito é que a qualidade de vida para as pessoas, pelo menos as pessoas que eu conheço agora, é, tipo, ficar com os amigos que gosta e fazer as coisas que gosta, e não necessariamente, tipo, sair pra beber até cair e tipo, se envolver com drogas ou coisa do tipo, porque agora todo mundo sabe como que é o dia seguinte, sabe? A gente sabe que sair, beber até passar, tipo, mal, até dar PT, amanhã a gente vai estar com uma ressaca muito brava e não vai dar pra fazer nada. E daí perde tempo de rolês produtivos. Por exemplo, se você sair pra uns rolês um pouco mais tranquilo, seja trilha, seja somente ficar em casa conversando com amigos, jogando, coisa do tipo, você consegue fazer isso no sábado e no domingo. Mas se você ir no sábado e beber até cair, no domingo você vai acordar geralmente 3 horas da tarde e vai ficar na cama morrendo até as 11 horas da noite. Então não é um tempo de qualidade de vida que pelo menos eu gostaria de passar sempre. Acho que essa parte está mudando bastante.
Interessante isso. E você, Mari, como é que você vê o tema evoluir?
É, eu concordo que eu acho que o tema vai ser recorrente, vai continuar e tem espaço para crescer, assim.
O que eu acho que contribui muito à qualidade de vida das pessoas hoje em dia é um que nós já falamos, que a Amanda até falou, a questão do empoderamento também, porque acho que as pessoas estão se aceitando mais. Eu acho que tá havendo mais abertura para as pessoas se aceitarem e se assumirem. Tipo, como identidade, por exemplo, como gays, como trans, em relação à sexualidade também, em relação... a cor da pele, sabe? Como mulheres, homens, negros. E tipo assim, as pessoas estão assumindo mais suas identidades, suas características, assim, deixando de ter vergonha daquilo que elas são, né?
Lógico, sim, né? Se sentir bem na própria pele é muito importante.
Eu acho que isso se reflete até nas músicas que a gente falou, né? Tipo aquelas músicas que eram, de repente, de sofrimento, que eram muito mais depressivas porque as pessoas estavam mais fechadas. Hoje em dia são as músicas mais de luta e de empoderamento, que as pessoas estão se assumindo.
E autoestima. Mas a gente tem sertanejo ainda falando da dor de cotovelo, né?
É, sim, mas o sertanejo, ele tá ali ainda na década de 90, vou falar assim. Não queria falar mal, não, mas enfim.
Eu tenho que me posicionar a favor. A Marília Mendonça e a Mayara Maraíza são cantoras muito, muito empoderadas nesse quesito. Boa. E eu tô sentindo uma representatividade feminina muito forte, sim, ultimamente, no sertanejo, e me dá muito orgulho.
Sim, o próprio fato de ter cantoras de sertanejo que são super famosas e grandes já é uma novidade, né? Já é.
Sim.
Já mostra como, né, as mulheres estão mais empoderadas mesmo no sertanejo.
Só pra gente fechar então, gente, o último bloco, I Don't Love Her. Eu só queria ouvir de vocês, vou começar contigo, Holly. Queria ouvir de vocês uma recomendação musical, porque a gente tem, hoje em dia, muitos artistas e músicas novas. Você tem artistas que você recomenda, Holly, tipo, de músicas ou interessantes, diferentes, que a maioria das pessoas não conheça, que devam ouvir?
Tem Monsieur Perné, que é uma banda colombiana que canta em português e em francês, que eles são muito maravilhosos. E tem Bruno The Singer, que, na verdade, ele é maravilhoso, mas ele... Não é nada, ele é maravilhoso e ponto. E também, ele trabalhou com a gente na Life e eu descobri que uma das referências do nosso trabalho na empresa era também cantor. E daí eu descobri ele no Spotify e achei maravilhoso, eu queria mesmo sugerir. Ele é muito, muito bom.
Muito bom.
Bruno The Singer, tipo, Bruno The Singer.
Muito bom. E você conheceu o Samuca, Rolly?
Não, mas eu vou ouvir.
É porque o Samuca também trabalhou na Life, ele tem a banda Samuca e a Selva.
Ah, eu ouvi o podcast que a Margot ela participou e disse que também ouvia, e tinha outra menina que era amiga dele, certo? Não era uma
coisa. Sim, a Luísa também. Tá tudo lá, tipo, depois no Spotify, no blog também, só clicar e ouvir. E você, Amanda, o que você recomenda de um artista de música assim que mereça ser ouvido?
Cara, tem uma banda argentina que eu tenho escutado muito, Duck Fist.
Duck Fist?
É Duck de pato e Fist. Tipo, F-I-Z-Z. Fist. Ah, Duck, okay. Fist. Coloquei uma música aqui especial que se chama Vedette. Eu vou passar pra vocês colocarem no blog certinho. Eles são muito bons. É uma banda daqui da Argentina, super pequenininha. É um rock, um indie rock, assim, muito gostoso de ouvir. E ainda nessa pegada do indie rock, tem aquela banda que vocês falaram que recomendaram no grupo do Facebook de vocês, que é o Crumbing. Se escreve super esquisito. A gente colocar no Google Tradutor pra aprender como fala.
Muito bom.
Porque eu não conseguia também. Chama a música deles, que eu queria indicar, chama White Gloves. E o som deles lembra muito o Tame Impala, sabe? Que é um indie meio psicodélico. Eu gosto muito.
E você, Mari, o que você recomenda?
Olha, eu queria recomendar de novo Chaka Khan. Todas as mulheres desse mundo que estiver ouvindo. Porque realmente faz diferença na vida de uma pessoa. E a outra coisa que eu pensei, eu não sei nem se não é já muito mainstream, na verdade. Mas é porque ele teve aqui há pouco tempo. E eu fiquei um pouquinho frustrada porque eu não pude ir. Que é o Hamilton de Holanda, que é um instrumentista, toca muita música brasileira, samba. Ele toca no Baile da Almeidinha. Aliás, ele é basicamente dessa festa que tinha no Circo Voador.
Ok.
E ele toca bandolim, bandolinista. Mas assim, toca muito, um instrumentista maravilhoso. E toca uma seleção, uma curadoria de música brasileira incrível.
Boa. Bom, eu não conheci o Hamilton de Holanda.
Não?
Pra ouvir, não.
Então ouça, gente, porque... Sim. Assim, uma pessoa que é talento, sabe?
O meu I Don't Know Her vai pra um cantor chamado Duncan Shake. Não sei se a Amanda conhece, porque ele é muito dos musicais agora atuais.
Olha só, acho que...
Não sei, talvez se eu ouvir alguma coisa eu lembre, mas pelo nome... Não.
Você já viu O Despertar da Primavera?
Já.
Então, é o musical dele, do Duncan Shake.
Que legal.
E ele é um músico que ele começou nos anos 90 como pop. Só que ele começou a ir muito pra essa vibe indie pop, que são mais tipo violão, orquestrado e com piano, aquelas músicas mais calminhas e tal. E sempre foi minha referência pra relaxar. sempre eram as músicas dele que eu colocava assim pra poder deitar, pra dormir e tal. São músicas lindas, assim, com instrumental lindo. E ele tem trabalhado muito musicais agora. Ele fez do American Psycho também. Ele fez um outro musical chamado Whisper House, que chegou aí pra Broadway também. Então ele tem um histórico com musicais aí interessante. Ele já ganhou alguns Tonys por musical.
Olha, que legal.
Sim, e ele é um artista maravilhoso. Assim, hoje em dia ele meio que tá aposentado de cantar. Mas os discos deles antigos, ele gravou até 2007. Não, 2012 ele lançou o último disco dele. E são discos muito bons, assim, sabe? Músicas muito boas pra você ouvir e tá ali relaxando, assim, sabe? Eu super recomendo o Duncan Shake.
Ai, com certeza, eu vou procurar.
Sim, e eu acho que é sempre importante destacar, como a Mari falou da Chaka Khan, esses artistas antigos. Então, Chaka Khan é uma cantora maravilhosa, mas que a gente vê que a geração millennial agora não conhece
não
ela.
Não conhece, porque, né?
Então, gente, ouçam Chaka Khan, ouçam a própria Mariah, sabe? Ela tem muitas músicas ali underground que são lindas e super relaxantes também. São cantoras que devem ser exploradas. Eu vou colocar esses links também lá no blog e vocês vão poder acompanhar idkh.home.blog. Então é isso, gente. Muito obrigado pela participação de vocês. Obrigado mesmo.
Obrigada, foi um prazer. Adorei.
Não, foi lindo ter vocês aqui. A discussão foi ótima também. Acho que tipo, a gente conseguiu até fazer conexões com outros temas, de outros episódios e tal. Ficou bem dinâmico, assim. Tá. Ficou muito legal mesmo. Obrigado, gente.
Obrigada, Léo. Obrigada.
Obrigada, gente, pelo convite. E foi um prazer, pai.
Tudo bem. Obrigado, isso gente. Aí. Beijão.
Boa noite, gente. Beijão. Tchau, um beijo. Bom sábado. Pra
vocês beijo também. Ah, toca a musiquinha? Então eu quero ouvir só de vocês. Passou um carro aí em algum lugar.
Passou outro carro. Que eu já tenho. Eu lembrei agora. O que vai acontecer? Tem alguém aí?
Não sei, tem um carro do pão passando em algum lugar. É o carro do pão, é o carro do pão.
Ah, eu acho. Na minha rua. Eu acho que eu tô com tudo fechado aqui, mas o carro do pão passa no sábado. Mas é o quê?
Ai, gente, saudade, carro do pão. Isso é tão carro Brasil, pão, cara.
Não é muito Brasil. Né? Paca também o das frutas, do ovo. Eu adoro mesmo. Bem-vindas.
Bem-vindas. Nossa, eu trabalhei numa empresa que lá na Rede Dó, que tinha um garoto do pão, que ele é de bicicleta. Então, quando ia o garoto do pão, todo mundo mandava no grupo do WhatsApp, o garoto do pão chegou e todo mundo começava a encomendar, ah, compra um sonho pra mim, é uma rosca.
Ai, gente, desculpa.
Nada.
Fechado, mas, né? Ele...
Já temos um momento descontraído. Temos um momento descontraído já pra poder fechar o podcast. Eu vou usar essa parte.